Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Apresento muito boa noite, entrando no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo na Rádio FMG Educativa, 104,5 FM, a Estação do Conhecimento. Eu sou Yolanda. Seguimos juntos até as 10 horas da noite. Comigo, hoje está aqui, professor Tarcísio Mauro Vago, também conhecido como Tatá. Muito boa noite, Tatá. O fone está desligado. Consigo retorno. Dilza, você está me escutando?
Estou, Yolanda, estou aqui em Campo Grande participando do programa também. Boa noite, Yolanda, boa noite, ouvintes.
Boa noite, eu vou explicar, ouvinte, porque a gente não tem certeza da nossa internet que caiu, se é a internet do colega que caiu. Então, chamei Tarcísio, ele não me respondeu, vamos esperar para ver o que, que está acontecendo. Vou aproveitar para dar boa noite para ele também, Salme.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes da rádio. Boa noite, amigos da rádio. Espero que todos estejam bem. É nesse verão que está começando. No BH, perdeu o povo, está um forno.
Semana passada, semana retrasada, não sei, vocês comem que eu estava sentindo frio, todo mundo estava com calor. Agora eu estou na turma do calor também. É, vamos ver agora o Tatá acerta aqui. Ele está nos escutando, mas a gente não escuta ele. Tarcísio, boa noite. Vamos ver se agora o seu áudio vem. Ainda nada, daqui a pouco a gente te dá boa noite. É, vou dar boa noite para a nossa convidada de uma vez, Borges, boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite.
Muito obrigada. Então, só retomando, estamos fazendo este programa remotamente. Por isso a gente está nessa dúvida se escuta, se não escuta, esses silêncios. O cachorro, o papagaio, o vizinho, a ambulância. Tudo acontece nesse programa. Oh, boa noite, Tatá.
Ah, menina, que coisa! Eu estava ouvindo vocês todas aqui. Então, agora sim, boa noite para você, boa noite para a Dilza, para o Sander e uma boa noite muito especial à minha querida amiga Thelma Borges da Silva, nossa convidadíssima de hoje. Essa pessoa linda que eu conheço de um jeito todo especial. Nunca estive na frente dela, mas já somos grandes amigos, não é, Thelma?
Nossa, essa amizade, ela nasceu num momento muito delicado, né? Vejam só que a pandemia produz coisas muito boas. E é uma amizade que vai ficar para sempre, né? Estou com muitas saudades, tá, Cíntia? Muito obrigada pela acolhida neste programa lindo.
É um prazer ter você entre nós. Pronto, Yolanda, estou por aqui.
Opa, agora estamos todos escutando. E por que, que a Thelma está com a gente hoje? Porque hoje nós vamos falar de formação de leitores, especialmente do projeto Oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária. Daqui a pouco ela vai contar um pouco para a gente sobre esse projeto, também sobre essa perspectiva de formação de autores. Boa noite para você também que nos acompanha de casa, pela rádio, pelo FM, 104,5 FM, ou pelo site da UFMG, e também para você que, por um acaso, nos escuta gravado no site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Seja muito bem-vindo, receba o nosso carinho, o nosso abraço. O programa Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Então, começamos assim o nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente tem a nossa entrevista, depois da entrevista hoje tem sessão especial Ciência e Tecnologia. A Valéria Raimundo vai receber a pesquisadora Zélia Profeta para falar sobre a iniciativa Inteligência Coletiva de Minas Gerais. Hoje também tem Valorizando Saber, destacando a luta pelo orçamento da saúde. E a agenda da educação, que a gente destaca, é claro, a live Ensino Remoto da Alfabetização na Pandemia, que será no dia 2 de setembro. Aí mais uma edição do Pensar ao Vivo, as nossas lives semanais. E coisas novas que apareceram nessa durante a minha. Então, seguimos discussões sobre a educação em todos os espaços possíveis. Seguimos também com a nossa programação musical. Na verdade, começamos a nossa programação musical nessa noite de segunda-feira com Gal Costa, Camisa Amarela, música de Ari Barroso.
Está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Apesar do Brasil ter avançado muito na luta contra a AIDS, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Negociar o uso da camisinha é uma dificuldade para as mulheres. A violência torna mais difícil essa negociação. Violência e medo andam juntos e impedem o sexo seguro. Para conter a disseminação, é preciso combater a violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:09, estamos de volta aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje falando de formação de leitores, tecnologia, muitos assuntos. E você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação. Também tem o twitter.com/pensareducação, o Instagram, @pensaredu, e o nosso WhatsApp, DDD31, número 4350731. Recado, abraço, perguntas, manda um oi pro Diogo Nascimento, que é quem fica nas nossas redes sociais, e participe com a gente.
Entrevista.
a importância da leitura literária para crianças desde os primeiros anos de vida, tem possibilitado trazer à tona o valor de aproximar as crianças da literatura. Para formar um leitor literário desde a educação infantil, são não somente propostas curriculares, mas também um trabalho que assegure o convívio constante com textos literários. Por outro lado, o mediador se ocupa da atividade de ler para os pequenos, precisa também estar em contato com os livros que lhe asseguram uma formação literária. Para entender um pouco sobre esse processo de formação de leitores e conhecer o projeto de extensão Oficina de Formação de Mediador Promotores da Leitura Literária, recebemos hoje a professora Thelma Borges Silva. E o Sander vai falar um pouco da Thelma com a gente, né, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. A Thelma Borges possui graduação em Letras, mestrado, Teoria da Literatura e doutorado em Letras pela UFMG, com estágio sanduíche na Universidade Nova de Lisboa. É autora do livro A Escrita Bastarda, de Salman Rushdie, e atualmente é professora da Faculdade de Educação da UFMG e do mestrado em Estudos Literários da Universidade Estadual de Montes Claros. Integra o Centro de Alfabetização e Leitura, CEALE, e o Grupo de Estudo e Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL. Coordena o projeto de pesquisa Performances do Narrador e Narrativas Contemporâneas, Perspectivas e Ensino, e o projeto de extensão Oficina de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária, o PROLEI.
Então, um pouco, essa é a Thelma que está com a gente hoje. E Thelma, para começar o nosso papo, afinal de contas, o que, que quer dizer formar um leitor?
Yolanda, formar um leitor requer muitos processos, né? Delicados e complexos. Para formar um leitor, creio que é preciso que a gente comece desde que a criança está no ventre materno, né? Porque essa relação com a mãe é uma relação que vai ser muito importante na constituição da criança, da sua subjetividade e como leitora do mundo. Para formar esse leitor, quando ele já está aí experimentando o mundo, muito importante que tenhamos livros de qualidade. Enquanto ele não sabe ainda como ler esses livros, é importante que nós tenhamos mediadores dessa leitura com a criança. Porque nessa interação entre a criança com o mediador, é que ela vai sendo provocada a conhecer o mundo através dos livros, através das leituras possíveis, né? Que esses livros podem produzir. Então, formar um leitor requer um cuidado muito importante na hora da gente escolher os livros, na hora da gente selecionar como que a gente vai ler, o cuidado que a gente deve ter no manuseio do objeto do livro, qual é a relação que a gente vai conseguir estabelecer da criança com esse objeto que está na mão do mediador, mas que precisa ser visto pela criança. São vários processos aí que precisam ser levados em conta para que uma criança comece o seu processo de formação de leitor. Começa, então, que inicia quando ela está ainda no ventre da mãe e só termina quando ela deixa esse mundo. Que a gente passa ao longo da nossa vida aprendendo a ler o mundo, aprendendo a ser leitor do mundo e, claro, das produções culturais que o mundo nos oferece.
É um pouco diferente, Diogo apareceu aí.
Tá aqui. Tá, não conseguia, tava com a janela aberta, mas não tava liberando o microfone. Thelma, eu queria te fazer uma pergunta. Tu é coordenadora de uma oficina literária, né? Um projeto de extensão, oficina literária. E tu pode nos contar um pouco como foi esse processo de construção dessa extensão? Por que tu teve essa ideia? Quem são as pessoas envolvidas? Pode nos contar um pouquinho a história da oficina?
Yolanda, obrigada pela pergunta. Né? A ideia não foi minha, mas quando eu conheci o projeto, eu fiquei muito envolvida e tive a grata satisfação de ter sido convidada a coordenar esse projeto pela professora Célia. Na verdade, ele nasceu de uma proposta que foi pensada pela Célia Belmiro, né, professora da FAI, pela Mônica Corrêa Batista, também professora da FAI. A Mônica trabalha com educação infantil, a Célia trabalha com ensino de literatura, e a Mônica fez doutorado sobre literatura infantil, né, para a idade aí de 0 a 6 anos. Em 2011, né, Célia e Mônica organizaram um projeto, e esse projeto foi contemplado com uma verba que possibilitou a criação de uma sala de leitura que integra vários projetos, né? O programa Bebeteca integra o GPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário. A Bebeteca, ela é um espaço e ela também é um programa de extensão. E como espaço que divide com o GPEL, a biblioteca da Faculdade de Educação, nós temos, então, uma sala preparada com um acervo de cerca de 2 mil livros e com móveis adequados para recebermos crianças, onde essas crianças elas vão para ler, né? E vão para que se leiam para elas. Esse percurso todo, né, foi percebido aí por essas duas estudiosas que havia um espaço vago, né, na formação de professores da pedagogia, que dizia respeito a pensar a literatura para os bebês, a literatura para as crianças até 6 anos. Então, a Célia e a Mônica tiveram a brilhante ideia de criar um projeto que pudesse oferecer formação para os profissionais que lidam diretamente com as crianças pequenas. A ProLei em 2015, a primeira edição dele foi realizada numa EMEI do Santa Amélia, com alunos do PIBID que atuavam no EMEI do Santa Amélia. E deu super certo, foi muito importante, inclusive depois disso, sim, alunos que participaram dessa primeira edição seguiram a vida, né, buscando a sua capacitação profissional nessa área. Então, é muito legal a gente perceber como que o projeto vai ao encontro de pessoas que estão em busca de caminhos que possam trilhar, né, na sua formação profissional. A segunda edição do projeto aconteceu internamente na FAI, a terceira também com alunos de uma disciplina que a professora Célia ministrava. Depois, a quarta edição foi com a creche lá de Lisboa. A quarta edição, quarta e quinta, já aconteceram de maneira mais ampla, quando a comunidade externa também foi recebida nessas formações. Então, são oficinas que, até o ano de 2019, elas aconteciam semanalmente, né? Então, eram 2 semestres de oficinas. Cada oficina era uma temática distinta para pensar as possibilidades de conhecimento, manuseio e de leitura do texto literário para crianças. Então, em 2009, a professora Célia... 2009, não, 2019, a professora Célia me convidou para conhecer o projeto. Então, logo eu assumi minha posse, né? No meio do concurso, na FAI, eu fiquei apaixonada pelo projeto e ela, então, a partir do segundo semestre de 2019, me convidou para ser a coordenadora. Foi, assim, motivo de muita satisfação, mas também uma responsabilidade muito grande, porque eu teria que me aproximar dessa área e eu contemplava à distância, né? E agora eu estou absolutamente mergulhada nesse universo e me parece ser, assim, ter sido um grande presente para mim e li a literatura, né, pensando sempre a literatura para os maiores, para os adultos, e nunca literatura para bebês, né? Que ainda estão nas fraldas, que estão engatinhando. O quanto que há temas que são fundamentais para a gente mediar essa relação leitora com a criança. Com certeza isso vai facilitar muito a continuidade dessa criança como leitora, né, no processo contínuo de formação dela como leitora.
Professora, já que você estava comentando, né, sobre a participação dos alunos nessas atividades, uma visão aqui de estudante, né, de pedagogia, nós tivemos acesso, né, ao manuseio do livro no primeiro período, numa aula de alfabetização. E depois disso a gente não teve um contato com o livro, assim. Eu queria saber, né, como você vê isso, né, dentro do currículo da própria pedagogia, já que uma das linhas, né, dentro do curso é a educação infantil.
Sander, você fez uma pergunta muito importante, porque essa é uma discussão antiga que a Célia tem travado, né? E acabou que eu também herdei essa discussão por acreditar na importância que tem a disciplina obrigatória de literatura no curso de pedagogia. Porque, afinal de contas, claro, há duas disciplinas, né, sobre letramento, mas ela aborda o texto numa outra perspectiva que não é aquela que a gente aborda quando está tratando a literatura por ela mesma, com suas singularidades do ponto de vista estético, do sensível, né? Então, essa é uma discussão importante, né? Porque nós temos uma disciplina optativa. Mas essa disciplina optativa, ela é frequentada por um número muito reduzido ainda de alunos. Então, a experiência com o texto literário, ela passa muito ao largo da formação do aluno no curso de pedagogia, se a gente pensa do ponto de vista do currículo. Mas a gente tem projetos, né, como esse do Prolei, temos o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL, que já existe há 25 anos, se dedicando a estudar a literatura produzida para crianças e adolescentes, né, literatura infantil juvenil, brasileira e estrangeira. Então, há também os nossos projetos de pesquisa. Esses projetos de pesquisa que estão, de alguma forma, fomentando esse debate sobre a literatura. Me parece que é muito pouco, porque nós temos perfis de alunos que não podem, às vezes, fazer as oficinas à noite, porque eles estudam à noite e trabalham durante o dia, e às vezes o aluno que estuda durante o dia trabalha à noite. Então, o que a gente oferece dentro dos projetos que nós desenvolvemos, nem sempre alcança os alunos do curso de pedagogia, por conta de uma incompatibilidade de horário. Sempre haverá essa incompatibilidade de horário. Portanto, essa disciplina como disciplina obrigatória me parece que seria uma possibilidade a mais, né, para que a literatura fosse discutida com os alunos do curso de pedagogia. Porque são estratégias, principalmente nos livros de literatura infantil, são estratégias muito específicas de manuseio do livro, como você falou aí no início, que teve no primeiro período, né? Que são livros que têm formatos muito distintos, têm propostas distintas. A gente tem lá livros que tratam, são chamados de livros de artistas para criança. São livros objeto, eles não são simplesmente livros que você abre, aprecia as imagens e lê o texto. São livros que têm uma forma de manusear distinta para produzir um sentido. Tudo isso a gente aprende, né? As nossas oficinas têm tratado de discutir essas questões, às vezes até separadamente, para que a gente compreenda depois, ao final, que existem várias nuances, vários detalhes, vão dar o grau da complexidade do que é o aprendizado para mediar um texto literário para as crianças pequenas. Então, me parece salutar que essa discussão ela compareça, né, nos nossos debates sobre o currículo do curso de pedagogia e dos demais cursos, né, como também o LECAMP, o FIEI, e são cursos de formação de professores.
Fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e a gente volta falando mais sobre essas oficinas, essas propostas, esses adultos também, né, os livros, a literatura infanto-juvenil. Vamos fazer esse intervalo ao som de Maria Bethânia, Foguete, e já voltamos com mais.
Seja minha, ficava cá no meu canto calada, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral, um galo sozinho desce o olho, senti na pele o mal do teu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito canto doce, me roubou flor de querubim. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Tirei a renda da vitamina, foi mais uma rotina. Varri a casa com vassoura fina, meio na varanda, enfeitada com urnina. Você chegou a me andar do dia e eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira e enchi o céu de paz. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito, tão sincero.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática, e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nesta noite de segunda-feira, agora 8 horas e 29 minutos. Seguimos a nossa conversa, hoje recebendo a professora Thelma Borges para falar sobre formação de leitores, também sobre o projeto de extensão Oficinas de Formação de Mediador, promotores de leitura literária, o Prolen. E eu gostaria de iniciar esse bloco com uma pergunta, professora. A gente falou nesse finzinho do último bloco sobre como as oficinas lidam com manipular livros e como estar com livros, esses livros, esses que são livros de artista, são formatos e tudo mais. Eu queria saber se a oficina aborda esses leitores em formação, né? A criança, principalmente a criança pequena, ela tem uma forma de apreender aquilo ali, de receber aquilo ali. É, qualquer mãe que a gente conversa tem uma repetição de sempre o mesmo livro, de querer ouvir aquela mesma história de novo, ver o mesmo filme de novo. Como que as oficinas lidam com essa parte da formação dos leitores, né? Os leitores de formação.
Sim. É, uma criança pede que os pais repitam a história, né? É, ela está, de alguma maneira, elaborando questões que lhe são próprias. Aquela história diz para ela alguma coisa e... faz com que ela precise dessa repetição. À medida em que ela repete, a história se repete, que ela ouve de novo, que ela corrige o pai, ou a tia, ou a professora, porque não está contando o fato, como a história é, né? Ela não só está aprendendo uma linguagem, mas ela também está elaborando suas próprias questões. Às vezes, por exemplo, a criança morre de medo, ela quer ouvir aquela história. Por quê? Ela está aprendendo a enfrentar os seus próprios medos. Então, a literatura é esse lugar onde as questões próprias da nossa subjetividade, sejamos nós adultos ou não, elas estão, de alguma forma, postas ali, né? E nos colocando para vivenciá-las. Como diz o Antônio Cândido, né? A literatura ela é um direito, né? Ela é uma necessidade humana, porque todo ser humano tem necessidade de fantasia. E é por meio da fantasia que a gente vai, né, viver, né, também uma fala do Antônio Cândido. Então, essa necessidade humana de fantasia, ela é uma necessidade humana desde quando a gente existe no mundo, desde quando a gente passa a existir no mundo. É, ela é uma necessidade, portanto, da criança, do adulto, do analfabeto, do alfabetizado, do homem primitivo, do homem contemporâneo, né? Portanto, nós somos continuamente leitores em formação. Mas é claro que a criança tem aí particularidades que precisam ser observadas, né? Às vezes a gente compra um livro para a criança, a gente está muito preocupada que se ela vai estragar o livro, e fica ali o tempo todo assim, não vai estragar, vai amassar a página. Mas deixa ela ter a relação com o livro, deixa que ela, né? Claro que você pode ensinar, e isso é muito tranquilo para as crianças. Tem um trabalho maravilhoso que a Cristiane Leite faz de doutorado, que é acompanhar crianças numa creche de um ano e meio, como que é a trajetória leitora dessas crianças. Então, ela traz muitas informações preciosíssimas que nos dizem, né, o quanto que as crianças gostam de ler, gostam que leiam para elas, e o quanto que elas sabem o cuidado que se deve ter com o livro. Por quê? É isso a gente ensina, né? A criança... todo mundo tem que aprender muita coisa na vida, como lidar com as coisas do mundo. E a criança aprende isso. Então, ela conta assim, momentos maravilhosos de que elas sabem quando é o momento da história, a hora da história, porque aí colocam tatame no chão e elas, então, já vão se direcionando para lá e ficam sentadas esperando a hora da história começar. Vejam que são necessários rituais também a você aproximar essa criança do objeto livre, né? E ela vai, então, internalizando essas experiências, passam a fazer parte de uma rotina na escola, de uma rotina em casa. Você tem as crianças que gostam de ouvir uma história antes de dormir, né? A criança que quando vai, sei lá, vai curtir o seu soninho da tarde, se põe uma música para ela, você coloca uma cantiga de roda, uma ciranda, um trava-língua, ou mesmo ler um poeminha, são maneiras dessa criança ter acesso ao texto literário, né? E aí a gente precisa, como formador ou como mediador dessas crianças, conhecer as formas literárias, né, que circulam na nossa cultura. Mais do que isso, saber que a criança merece ter um livro de qualidade na mão. Então, a gente estuda também a qualidade desses livros, né? E é claro que é uma questão muito complexa, que não daria para a gente discutir aqui em tão pouco tempo. A qualidade passa por uma série de fatores, vai desde o papel, né, até a qualidade das imagens, a qualidade da linguagem, porque uma criança, você não precisa escrever para uma criança pensando que você tem que facilitar, digamos assim, a compreensão do mundo simbólico para ela, a compreensão das metáforas, porque as crianças sabem fazer suas interpretações metafóricas. Então, um texto literário infantil é produzido para as crianças, você não precisa, digamos assim, como a gente diz no linguagem de um dia de semana, né, baratear a qualidade da linguagem, pensando que a criança não vai compreender, que ela compreende, né? Mas ela compreende do jeito dela. Então, é muito importante que a gente saiba que a compreensão, ela é subjetiva. Como que a criança vai lidar com isso também é subjetivo. Mas compete a nós criarmos situações, condições, para que essa criança tenha acesso a essa leitura com material de qualidade.
Elma, quero te fazer uma pergunta. Nós temos leitores em formação, né? Mas também temos, as crianças também são cidadãos em formação, né? Sim. E eu sei que no ensino de literatura, assim como no de história, também é abordado pela Lei 10.630 e pela Lei 11.645, a primeira de 2003 e a segunda de 2008. Bom, a partir disso, né, que essas leis trazem para nós o ensino de história, arte e literatura, né, afro-brasileira e africana. Na educação infantil, também as leis fizeram a diferença? E aí eu queria te perguntar se houve alguma inserção dessas temáticas no mercado editorial para de livros de educação infantil.
Dilza, muito obrigada por essa pergunta. Eu considero que ela é da mais alta relevância, porque eu tenho, inclusive, pesquisado essas questões de modo mais particular, né, porque me afetam, né, do ponto de vista profissional, e também me afetam do ponto de vista da minha condição como leitora, né, de pensar em que medida que o advento da Lei 10.639, que depois foi alterada pela 11.645, vai alterar a qualidade ou não da literatura que está sendo produzida para as crianças ou para o leitor em formação, né? E eu até acabei de escrever um texto ontem, né, para uma revista, em que eu faço um estudo da literatura infantil contemporânea, mas sem perder o lastro histórico. Então, eu fiz um movimento, assim, claro que bastante rápido, porque era um texto mais curto, pensar a literatura infantil desde seu nascimento, no final do século XIX, como que essa literatura infantil era produzida pelos mesmos autores que produziam literatura, dita literatura brasileira, né, para os adultos, muitas das questões de agenda temática da literatura brasileira vão aportar na literatura infantil com um tratamento muito parecido. E uma dessas questões é como o estereótipo do negro que aparece na literatura brasileira vai aparecer tratado da mesma forma na literatura infantil. Aí eu fiz um percurso pelo que eu chamei de cinco momentos da história da literatura infantil. Século XIX até Monteiro Lobato, depois Monteiro Lobato até 45, depois de 45 até os anos 60, 70, quando surgem aí as fundações e que o trabalho do produtor de literatura infantil passa a ser profissionalizado, e aí nós temos pessoas que estão se dedicando exclusivamente a produzir literatura para criança, né? e a quinta fase, que é essa pós-lei 10.639. Então, depois de 17 anos de publicação da lei, eu me fiz essa pergunta, né? No que é que nós avançamos no campo da literatura infanto-juvenil e em que ponto nós ainda não conseguimos avançar? E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Acho que nós avançamos muito, tem muita produção bacana. Claro, né, que o mercado editorial percebeu que havia ali uma demanda, e essa demanda precisava ser atendida. Só que muitas editoras, eu acredito que com muito boas intenções, fizeram a coisa de maneira muito aligeirada. E acho que esse aligeiramento para tentar ocupar um espaço estava sendo demandado a partir de uma lei, muita coisa que foi produzida me parece que não dá conta da questão, até mesmo que desconsidera o que a lei está postulando. Vou dar um exemplo aqui. A história do Chapeuzinho Vermelho é talvez das histórias infantis que mais teve, que mais recebeu adaptações. Traduções, releituras, então a gente tem aí, todo mundo conhece várias versões. Me chamou a atenção uma versão recente, Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Um livro lindo, maravilhoso, a qualidade editorial ela é impecável, as ilustrações são lindas, o trabalho é primoroso, mas fiquei incomodada, por exemplo, com o fato de que, se é para nós trabalharmos para valorizar as culturas afro-brasileiras e a origem dessas culturas afro-brasileiras que estão no continente africano, nós deveríamos, então, nos aproximar do substrato cultural africano. Quando você recupera o Chapeuzinho Vermelho, coloca lá uma menina negra, linda, num cenário que é ali o Amazonas e tudo mais, ela está lá no Rio Negro, só que essa cultura, né, isso que sustenta a discursividade do texto, isso é de matriz europeia. Portanto, digamos assim, conhecimento, as formas de produzir conhecimento dos povos africanos chegaram para nós, como a gente chama hoje de ancestralidade, não estão comparecendo nesse livro. Então, qual que para mim é o problema? Parece que o que a gente está fazendo é reacomodar o mito da democracia racial. Você vai lá, muda o cenário, colore as personagens e resolver o problema. Não é isso. Mas é claro que, uma outra perspectiva, nós temos trabalhos muito bons, como, por exemplo, trabalhos do Reginaldo Prandi, que são ilustrados pelo Pedro Rafael. Ele tem uma trilogia muito bacana, que é uma trilogia... Um foi lançado em 2002, outro em 2003 e outro em 2004. Portanto, um deles é um ano antes da Lei 10.639. Mas essa história eu conto para vocês daqui a pouco, depois do intervalo.
Isso mesmo, muito obrigada por ter anunciado esse intervalo para a gente, Thelma. Vamos ao som de Chico Buarque, Quarteto em Si, a Violeira, música do Chico Buarque e do Tom Jobim. E aí a gente volta para falar da história.
Thank you. acreditar. Juntei os cachos, um velho marinheiro, viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
48 minutos, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E de volta na nossa conversa com a professora Thelma Borges, falando de formação de leitores, também do projeto de extensão Oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura Literária. E a gente terminou o último bloco, né, Thelma? Você falando das questões raciais que envolvem esses livros infantis, essa formação desses cidadãos através da literatura, e ficou faltando uma história para contar para a gente, né?
Isso aí, Yolanda, eu precisava terminar, né, dizendo que esse trabalho do Reginaldo Prandi com o Pedro Rafael, né, são três livros, Ifá, o Adivinho, Xangô, o Trovão, Xumaré, o Arco-Íris. Então, vejo que nesses três títulos nós já temos uma olhar diferente, né? Porque aí você não está tratando somente de colorir personagens, mantendo uma história que faz parte da cultura europeia, mas você está buscando, né? Ele faz um estudo precioso de investigação, né, longa, a trazer para a gente histórias sobre os povos iorubás, né? Então, ele vai fazer um recorte aí dentro de um grupo, né, de grupos enormes de africanos que aportaram aqui no Brasil. E aí a gente fica conhecendo, né, os hábitos religiosos, os hábitos culturais, e também sua mitologia. Então, é um trabalho que faz muita diferença quando a gente compara com textos que estão preocupados somente em recuperar uma tradição europeia e ali colocar personagens negras e dizer que resolveu a questão. Né? Para mim, nesse caso, nós continuamos a estereotipar a literatura, né? Continuamos a defender a ideia de que existe democracia racial, praticando o racismo na medida em que a gente continua silenciando o direito de essas histórias serem contadas para nós, porque fazem parte da nossa história, da nossa formação cultural e identitária.
Thelma, eu e o Sander pensamos ao mesmo tempo aqui numa questão que eu acho bem interessante e importante. É a questão das histórias das princesas. A gente sabe que, né, a nossa cultura é extremamente machista, conservadora. Ao longo dos anos, criou histórias machistas com príncipes e princesas idealizados. E aí a pergunta que eu e o Sander temos para ti é a seguinte. Sobre essa figura do machismo, dos príncipes, né, que é construído esses príncipes como um marido ideal, né, sempre as histórias levam ao casamento, nas histórias infantis.
Sim.
Como que a literatura nova, né, essa literatura para a educação infantil, está fazendo para quebrar essas estruturas? Está fazendo ou não? O que você tem para falar sobre isso para nós?
Bom, eu acho que essa é uma questão muito legal também, porque a gente vê como que essas princesas estão, inclusive, recusando os príncipes, recusando de ficar em casa esperando que os príncipes venham fazer alguma coisa, né? Elas têm voz própria, elas têm desejos, elas têm vontade, elas vão, elas fazem. E tem vários livros, inclusive filmes, né, inspirados em livros, que vão inverter esse lugar da princesa, né? Ela sai desse lugar passivo, de que tem que esperar o príncipe vir para fazer alguma coisa para elas. Elas são proativas, elas são inteligentes, elas têm autonomia, elas sonham por elas mesmas, né? E aí, para os príncipes, elas escolhem estudar, elas escolhem viajar, elas escolhem se aventurar pela vida sem que necessariamente haja um homem para dar para elas um lugar no mundo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Mas não me parece, né, que seja assim suficiente, né? E aqui é claro que eu estou dando uma escapada, né? Me parece que talvez isso tenha provocado até mesmo um pouco de desconforto masculino, se a gente pensa quanto que nós mulheres ainda somos vítimas, né, da violência masculina. Às vezes até muito mais, né, vítimas da violência masculina porque ousamos ser independentes. Então, a literatura tem um papel importantíssimo nesse processo de mudança, mas essa mudança começou há muito pouco tempo, né? Então, como tecnologia que é, a literatura precisa, se ela surgiu, por exemplo, a literatura infantil surgiu para modelar comportamentos, né? E agora, claro, que ela vai, de alguma forma, contra essa ideia de modelar comportamentos, mas ela precisa dizer que essa modelação do comportamento da menina, por exemplo, se não se comportasse, viraria uma bruxa, né? Isso trouxe sérias consequências para a história da humanidade, especificamente para a história da mulher. Então, nós precisamos desconstruir esse trabalho com as princesas. Eu acho que ele é bacana na medida em que as meninas já crescem sabendo que elas não precisam esperar que um príncipe venha socorrê-las, né? Tirá-las da torre ou acordá-las de um sono de 100 anos.
Thelma, chegou minha vez no finalzinho do programa.
Oh, coisa boa!
E eu quero falar de uma outra Thelma. Até aqui veio a professora, mas também sei que você é poeta e que você tem um grande interesse pela obra de Guimarães Rosa. E tem um projeto nessa direção. Eu queria ouvir um pouquinho sobre esse projeto que se aproxima da obra de Guimarães Rosa e te desafiar, quem sabe, a, se der tempo, declamar uma poesia sua para a gente.
Nossa, que desafio! Então, Tarcísio, esse projeto com Guimarães Rosa, um projeto muito grande, extenso, que eu vem desenvolvendo há 14 anos, desde que eu fui trabalhar na Omimontes, e aí tive um grupo maravilhoso que me acompanhou nessa trajetória honrosa. E aí, quando cheguei aqui, eu imaginei que eu ia acordar um dia e falar assim, olha, Guimarães Rosa, nós nos separamos agora, você vai viver sua vida e eu vou viver a minha. Muito pelo contrário, Rosa continua, gente, não adianta. Ele não se desgruda de mim. Dois cancerianos, assim, muito, muito cancerianos. aí a Faculdade de Educação, apresentei para o GPEL, apresentei para a diretora da faculdade, e as pessoas acolheram muito bem o projeto, inclusive você, né, Tarcísio? A ideia é a gente fazer uma grande enciclopédia com várias temáticas relacionadas à obra do Rosa. Enciclopédia virtual, né, portanto, de acesso liberado, todo mundo que tem interesse pelo Rosa tem o direito a essa enciclopédia. E aí a gente vai organizar para o ano que vem o evento. Eu já estou começando a conversar com algumas pessoas, o Tarcísio já está dentro, né? Algumas pessoas para a gente formatar, desenhar o evento. Como recursos estão escassos, a ideia é que a gente faça esse encontro virtualmente para criar grupos de estudos a partir de temas específicos que vão produzir um verbete a partir de uma dada temática. Eu, por exemplo, estou muito envolvida com a questão da fauna, então eu vou trabalhar com o mundo animal, né? Tem colegas que vão trabalhar com os topônimos, tem gente que vai trabalhar com uma afetividade, outras pessoas vão trabalhar com brincadeiras, a relação da literatura do Guimarães Rosa com o ensino. A literatura do Rosa foi transformada em filmes, né? Longa, curta-metragem, em teatro, e por aí vai. Então, assim, é uma lista enorme. Então, nós vamos apresentar para as pessoas no primeiro encontro, elas vão dizer o que elas têm interesse de fazer e vão criar um grupo de estudo, e a gente vai ter encontros regulares para dar notícia de como o trabalho está acontecendo.
E você acha que vai rolar? Claro que vai rolar. E você vai trazer essas notícias todas para uma outra entrevista só sobre esse projeto aqui no nosso programa,
sim,
tá bem?
Sim.
E aí
sim.
Deixa a poesia para esse dia, então, porque nós estamos, assim, em cima da hora. Mas fica devendo a poesia, tá bom?
Pois é. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico muito grata pela oportunidade de falar do Prolei, esse projeto que realmente tem me tirado o sono, mas tem me dado muito prazer, porque agora ele funciona virtualmente, o trabalho tem sido dobrado. Muito obrigada, gente, pela...
Falando em virtualmente, Thelma, voltaram as oficinas, né, e elas estão virtuais. Como é que tá? Como é que a gente pode entrar em contato? Como é que o nosso ouvinte pode conhecer mais sobre o projeto?
Bom, nós estamos nas redes sociais. Vocês podem acompanhar o que está acontecendo nas oficinas pelo Instagram, @proleiufmg, ou pelo Facebook, proleiufmg. Não, só Prolei, gente, desculpa, @prolei. Então, a gente vai alimentar as nossas páginas semanalmente com o que vai acontecer nas oficinas. A gente vai dar, tipo assim, um esquenta, as pessoas vão conhecer, elas vão ficar curiosas, até chegar a quinta-feira, em que a gente vai discutir uma temática específica. Então, a gente espera que as pessoas conversem com a gente por lá.
E bom, fica aí o convite para todos os nossos ouvintes acompanharem o Prolei, acompanharem as atividades. E no futuro, poesia. A Thelma vai trazer poesia para a gente aqui também. Thelma, vamos encerrando o nosso papo. A Zélia Profeta e a Valéria Raimundo já estão aqui, já chegaram nos nossos estúdios. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela, iniciativa inteligentiva. Mas vamos fazer o nosso último intervalo nessa primeira hora, ao som de Titânia, Adoniran no Céu. E aí a gente volta para este papo de ciência e tecnologia.
Já pula, chupou, frescura no limpo, é pra
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Coronavírus. Covid-19. SARS-CoV-2. Quais são e o que significam os termos e nomes técnicos usados durante essa pandemia?
Caso recuperado.
Casos recuperados são aqueles pacientes que tiveram a confirmação laboratorial da infecção pelo coronavírus e que tiveram boa evolução clínica e não evoluíram para óbito. Já não tem mais sinais e sintomas decorrentes da infecção, já se recuperaram, portanto, das manifestações clínicas que a doença produz e que tiveram boa evolução, não foram a óbito.
Matheus Vestim, médico infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
Uma produção Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ciência e tecnologia.
Agora, 5 minutos, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E iniciando a nossa sessão especial de hoje, Ciência e Tecnologia. Muito boa noite, professora Valéria Raimundo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a toda a equipe do Pensale. Boa noite aos nossos ouvintes, né? Os ouvintes do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui ligadinhos na sessão de Ciência e Tecnologia. Hoje nós vamos conhecer, Yolanda, o grupo, né? Na verdade, a iniciativa, o Inteligência Coletiva Minas, que é uma iniciativa de professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores de várias instituições de ciência, tecnologia e inovação. E esse grupo surge com o propósito de contribuir para o enfrentamento da crise sanitária e humanitária pela qual estamos passando. Esse grupo pretende trabalhar com elaboração de projetos, pensando o futuro para o nosso estado. Sem dúvida, uma importante iniciativa, né? O grupo, né, que é, se constitui e se organiza em forma de uma rede de interlocução e cooperação entre as instituições de ciência e tecnologia, além da sociedade civil organizada nos diferentes territórios mineiros. Esse grupo, ele atua sob a coordenação da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Minas Gerais, SBPC, do Instituto René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, Minas, e da presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos conversar sobre ciência, sobre inteligência coletiva, a Zélia Profeta. Zélia Profeta é atualmente diretora em seu segundo mandato da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais, e ela também é uma das pessoas que vem pensando o inteligência coletiva representando Fiocruz, né? A Célia, ela é graduada em farmácia pela UFMG, mestre em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, ela é doutora em parasitologia pela UFMG. A Zélia também foi vice-diretora de pesquisa da Fiocruz Minas. Então, eu quero dar as boas-vindas à Zélia, né? Boa noite, Zélia. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Valéria. Boa noite. Boa noite aos ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil, desse programa. É, para mim é uma honra estar aqui. Boa noite, Yolanda.
Boa noite, desculpa, pega a gente com o microfone desligado, até ligar de novo.
Então, Célia, eu já quero agradecer, né, o seu desprendimento, né, e a sua gentileza, a sua generosidade de abrir sua agenda para conversar aqui conosco, né, esse que sem dúvida é um importante projeto, uma importante iniciativa para esse cenário e nesse contexto que nós estamos vivendo, é de crise sanitária, de crise humanitária, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para nós iniciarmos, eu gostaria que você falasse, né, para que a gente pudesse conversar e que você pudesse dizer para os nossos ouvintes como é que foi essa ideia de criação do Inteligência Coletiva. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre essa constituição de redes, né, sobre as formas de vinculação e engajamento. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre as origens do Inteligência Coletiva.
Bom, para mim é assim, um prazer falar do Inteligência Coletiva, que eu acho que é um projeto que a gente está acreditando muito, você já trouxe vários elementos, né? Então, em abril, a gente já vivendo essa crise, né, sanitária, humanitária, que no Brasil tem características diferentes de outros países, porque a gente também vem de uma crise política, econômica, social, e a pandemia ela vem agravar toda essa situação, né? Na verdade, a situação, inclusive, complexa que a gente vive hoje no país em relação à pandemia tem muito a ver com essas crises que a gente já passava e que continuam, e estão agravadas agora com essa crise sanitária e também humanitária. Então, em abril, a gente, quando eu falo a gente, é Fiocruz, é a Secretaria Regional de Minas Gerais, né, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, então o Luciano Mendes, que é o nosso secretário, e a Beatriz Cerqueira, que é a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E Beatriz, então, nos procurou para discutir um pouco isso, como é que a gente estava vendo essa situação e a necessidade de trazermos a perspectiva da ciência, tecnologia e inovação para a discussão da situação, né, enfrentada no estado de Minas Gerais, enfrentada no país, mas especificamente no estado de Minas Gerais, e como é que a gente poderia encontrar saídas. A gente, então, e essa conversa também, ela vem de um trabalho anterior em 2019, quando a gente viveu um momento muito grave de desmonte da ciência e tecnologia em Minas Gerais, quando a FAPEMIG teve o seu orçamento suspenso, nem vou dizer contingenciado, suspenso, e parou de pagar as bolsas de iniciação científica. E de lá para cá, de 2019 para cá, a gente vem enfrentando vários problemas da FAPEMIG de falta de financiamento dos projetos de pesquisa. Então, a gente conversou sobre a necessidade de trabalharmos um pouco a questão de futuro, né, presente e futuro, e aí nós organizamos uma conversa com alguns colegas das universidades, da Fiocruz, dos institutos federais, e começamos a pensar como é que esse grupo podia trabalhar numa perspectiva de redes cooperativas no estado. Pensando presente, pensando futuro, né? E de abril para cá, a gente já fez várias reuniões, definimos um modo de organização, é um grupo formado por voluntários, a gente faz reuniões semanais, todas as sextas-feiras e quinzenais, né, aos sábados, as das sextas-feiras é com um grupo que vem se reunindo sistematicamente, e as de sábado com um grupo que se reúne, é um grupo maior, que se reúne, que está ajudando na discussão, mas que traz uma perspectiva mais de colaboração. Né? E a gente, então, definiu alguns eixos de trabalho, a gente tem atuado em três eixos. Um eixo é pensando como é que a gente faz uma cartografia da situação da pandemia nos diferentes municípios do estado de Minas Gerais e o que, que as instituições de ciência e tecnologia têm feito. Um outro eixo, e aí a gente criou grupos temáticos dentro desses eixos, pensar cenários, né, futuro, numa perspectiva inter ou transdisciplinar. E um terceiro que tem a ver com comunicação, diálogos e territórios, pensando como é que a gente pode desenvolver políticas de comunicação pública, né, da ciência e estratégia de divulgação, como é que podemos engajar a população na solução dos problemas que a pandemia vem fazendo. Um pouco isso. Mas a gente também trabalha numa perspectiva, Valéria, encerrando aí um pouco essa coisa do nosso... os princípios que a gente está adotando, que é numa perspectiva da interseccionalidade, porque a gente entende que a crise, as crises, essa crise sanitária e humanitária, ela tem impactos diferentes em gênero, raça, classe e a questão geracional. Um pouco por aí.
Luzélia, então você está trazendo para a gente, né, na verdade, também uma questão importante, né, vendo aí a sua exposição sobre o surgimento do grupo e essa referência que você faz à atuação junto à sociedade civil, né, e essas questões assim, em relação aos grupos, as camadas mais populares, as camadas mais vulneráveis, né, a questão do... essas questões que vão assim, na verdade a crise da pandemia ela vai ser implacável em relação a esses grupos, a determinados grupos sociais, né? Então eu queria depois que você falasse sobre essa atuação de vocês junto à sociedade civil organizada, que foi também assim, e que você falasse a partir de um evento que vocês realizaram, que vocês trouxeram representante da sociedade civil para uma discussão. Nós vamos aguardar um pouquinho só, Zélia, sobre isso, porque a gente vai para o intervalo agora e na volta a gente retoma com essa conversa, tá ok?
Certo.
O intervalo vai ser curtinho, prometo, 30 segundinhos e a gente já está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A violência contra as mulheres é uma questão de saúde pública. Além de causar sofrimento, agrava doenças crônicas e dificulta o seu tratamento. Segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde, mulheres que sofreram violência física, sexual ou psicológica relataram mais problemas de saúde do que mulheres sem história de violência. Pela saúde da mulher, pela saúde do mundo, basta de violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e Tecnologia.
Prometi que seria rapidinho, já estamos de volta. Daqui a pouco a gente escuta a música da Zizi Posse, que estava preparada aqui, mas a gente pode continuar esse nosso papo sobre inteligência coletiva, né?
Ok, Yolanda, então vamos prosseguindo aqui, né, antes no bloco anterior, a gente havia combinado aqui uma conversa com a Zélia, né, abordar um ponto aqui sobre a atuação do inteligência coletiva junto à sociedade civil organizada. O inteligência coletiva realizou um evento, né, intitulado Territórios em Diálogos, Transformar o Presente e o Futuro de Minas Gerais, onde discutiu-se a importância de se investir em educação, ciência, tecnologia, inovação, fortalecimento do SUS, entre outras pautas importantíssimas, né? Esse encontro, né, Zélia, esse encontro teve alguns desdobramentos, né, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e dissesse para a gente sobre quais os desdobramentos que esse encontro trouxe para a inteligência coletiva em termos de ações futuras, né, em termos de projetos e ações.
Antes até de falar desse encontro, que foi no dia 17 de julho, uma coisa que para nós é muito, está claro, é que a gente precisa trabalhar com os movimentos, né? Não para, meio essa coisa da academia de um lado, os movimentos de outro, a gente entende que não pode ser mais assim, e a ideia é trabalhar junto, né, com os movimentos. No dia 17 de julho, então, a gente fez uma grande oficina, foi um dia inteiro de discussão com diferentes atores, né? E a ideia era essa mesmo, de diálogos com os territórios em diálogo, né? E aí a gente discutiu com gestores, representantes de sindicatos, representantes de movimentos organizados, um pouco para ouvir e fazer uma reflexão sobre os aspectos que esses grupos estavam enfrentando, vendo e analisando dessa situação que a gente está vivendo no Estado. Extremamente rico, então a gente já entende que tem um diagnóstico vindo dessas pessoas, desses grupos, né? E um dos desdobramentos é agora, no dia 7 de setembro, a gente fazer uma grande discussão em cima todo esse diálogo que a gente teve com esses grupos. Outra coisa importante que a gente também tirou no dia 17 de julho com todos esses grupos com os quais a gente conversou, refletiu e tratou de vários temas, né, o dia todo, é que a gente tem que avançar muito na elaboração, pensar juntos e elaborar propostas de políticas públicas, né? E aí essa participação da Assembleia vai ser fundamental nesse processo que a gente vem desenvolvendo. Então, um pouco isso, e foi muito rico esse dia. A gente esteve lá com o movimento das trabalhadoras do sexo, movimento de negros, movimento de mulheres, gestores, né, gestores, então pessoal do Conselho de Secretaria de Saúde, Ministério Público, reitores, né, a gente teve a participação de alguns reitores, e foi muito rico. Uma das coisas também que a gente definiu nesse primeiro encontro, a gente vai fazer vários, a ideia é sempre estar em diálogo para fazer reflexão e pensar políticas públicas, e nesse primeiro encontro, um primeiro desdobramento foi a gente atuar para o fortalecimento da Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais. Pelo entendimento que a gente tem, isso ficou muito popularizado, né, com a pandemia, da importância de fortalecer ciência, tecnologia, inovação, saúde, educação, que é fundamental, é estruturante para um país, para um Estado. Então, a gente tem como primeiro desdobramento desse encontro uma carta ao governador do Estado de Minas Gerais, uma carta que a gente apresenta ao coletivo, né, o Inteligência Coletiva Minas Gerais, e traz lá algumas reivindicações voltadas para o fortalecimento da FAPEMIG. Né? Uma é de um retorno do 1% constitucional, orçamento da FAPEMIG, porque está na Constituição Mineira. O outro é o retorno de pagamento das bolsas de iniciação científica, e o outro é o entendimento, a importância do governo do Estado entender que a FAPEMIG é uma instituição estratégica e que a gente precisa trabalhar para o fortalecimento dela, né? E trazendo, inclusive, alguns exemplos de países que saíram de crises após investir em educação, saúde, ciência e tecnologia. Um pouco por aí, Valéria.
Ô Zélia, eu quero voltar nessa questão aí que você está falando, né, dessa importância do diálogo com a sociedade civil, eu gostaria de voltar depois sobre isso para a gente ver como é que seria, né, para a gente conversar um pouco sobre como é que vocês estão pensando efetivar esse diálogo com esses grupos, né, mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro movimento que vocês fizeram, né, quer dizer, não vou dizer que é o primeiro, mas essa ação importante que vocês fizeram junto ao governo do Estado, com o encaminhamento dessa carta ao governador Romeu Zema, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi a receptividade do governador, né? O que respostas o Inteligência Coletiva espera do governo do Estado ao atendimento desse chamado do Inteligência Coletiva, né? Como é que vocês pensam o Inteligência Coletiva, ele se apresenta também como um agente, né, importante na discussão de caminhos e alternativas para o enfrentamento à crise, também assim, em diálogo com o governo, né? Então, mostrando a importância de empreender esse diálogo, né? E como é que vocês pensam na construção desse diálogo com o governo? Conta pra gente como é que foi, assim, a acolhida para essa entrega de carta e o que que o Inteligência Coletiva obteve como orientações, encaminhamentos futuros.
Então, com um dos desdobramentos do 17 de julho, foi a nossa decisão foi de escrever uma carta ao governador solicitando a ele uma abertura de uma conversa para a gente poder discutir juntos a importância de trabalhar, de fortalecer a FAPEMIC, porque isso significa fortalecer a ciência no estado de Minas. Inclusive apresentando para ele, para o governo, a riqueza que é o estado de Minas Gerais, que é um dado que muita gente não sabe. O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem instituições de ensino superior, né, de ciência e tecnologia, fora da capital. Então, a gente tem uma possibilidade grande de estabelecer redes a essas instituições em todo o estado de Minas Gerais. Então, a carta, ela foi, a gente pediu uma audiência ao governador, e essa audiência não nos foi concedida, mas a gente entendendo a importância de tentar esse diálogo, né, de mostrar a importância do diálogo, a gente foi até a cidade administrativa, numa carreata, na última sexta-feira, e protocolamos a carta lá. Estamos esperando que o governador se sensibilize e nos receba. E também agora a gente está fazendo um movimento mais amplo, porque a carta ela tinha assinaturas, teve 360 assinaturas, e das instituições que estavam mais perto, né, desse trabalho coletivo, agora a gente ampliou e está com uma carta, que já está com quase 2 mil assinaturas, que a gente colocou na sexta-feira, na internet, e aí coletando assinaturas daquelas pessoas que consideram que essa discussão, que esse diálogo é importante. E no dia 7 de setembro a gente vai de novo tentar entregar essa carta do nosso governador, na tentativa de abertura de um diálogo para a gente mostrar para o governo a importância da ciência e tecnologia, tanto que a partir da ciência a gente pode trazer desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento com justiça. Então essa que é a nossa intenção, a intenção desse grupo.
Muito bem, Zélia, nós estamos aqui partindo para os 5 últimos minutos da nossa conversa, o que é uma pena, mas acontece que isso também abre espaço para a gente retomar essa conversa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, eu sei que no dia 7 de setembro, agora, é uma data emblemática, né? Vocês estão prevendo o lançamento oficial do Inteligência Coletiva, né, com essa programação de entrega da carta, que é o que você está dizendo aí, vocês estão pensando numa programação, né, com essa finalidade, assim, de fazer o lançamento oficial da Inteligência Coletiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, esse 7 de setembro, que você falasse um pouquinho, assim, sobre adesões, né, das pessoas ao projeto, à Inteligência Coletiva, como é que as pessoas podem, né, participar e contribuir com o grupo, com esses projetos, com a discussão importante que vocês estão trazendo e travando.
Eu queria só lembrar uma coisa, porque a gente desde o início está tentando trazer aí os diferentes atores das instituições, né, ensino superior, e aí tem pesquisadoras, professores, professores, e a gente também está fazendo um convite aos reitores, né, que participem junto conosco, porque são atores políticos importantes, né, que têm uma visão muito ampla do papel das instituições de ciência e tecnologia, e aí a gente também está convidando desde o início e vamos continuar convidando os reitores para participarem com a gente. Só queria fazer esse adendo, mas no dia 7 de setembro, a gente definiu fazer o lançamento oficial do coletivo, né, do Inteligência Coletiva Minas Gerais, em função do significado que tem o 7 de setembro. Né? A gente acha que é uma data extremamente importante e forte, um significado muito forte, e no dia 7 a gente vai fazer, então, o lançamento desse coletivo. E a nossa intenção, vamos também colocar a nossa página no ar, e a nossa intenção é trabalhar com a gente abre para colaboradores que quiserem trabalhar conosco nos eixos que a gente já estabeleceu ou em outros eixos que as pessoas também podem sugerir. Mas sempre nessa perspectiva de trabalhar pensando em cenários onde a gente possa utilizar de perspectivas, né, transdisciplinares, pensar a cartografia aí da situação da pandemia no Estado, o que, que pode ser feito, e essa coisa dos diálogos nos territórios. Então, a gente vai lançar a nossa página, abrir para colaboradores, quaisquer que queiram participar conosco nessa discussão e nesse trabalho coletivo e importante, que a gente considera importante, porque a gente está vendo que os desafios serão imensos e essa situação pela qual o Estado passa, pela qual o país passa, vai trazer cada vez mais desigualdades e a gente precisa atuar no sentido desse enfrentamento e tentar achar soluções que possam minimizar isso, né? E numa perspectiva de democracia, trabalhando a questão do valor da democracia, da participação, da defesa do direito e do cuidado. E um outro aspecto importante que também a gente vai trabalhando, está discutindo, é o do fortalecimento tanto da educação quanto da saúde, e aí pensando no nosso Sistema Único de Saúde, SUS, que também nessa pandemia tem mostrado o tanto que é fundamental, né? SUS significa segurança, significa universalidade, significa atender todos os segmentos das populações, especialmente as mais vulnerabilizadas. Então, é um pouco nesse sentido e nessa perspectiva, Valéria.
Pois é, Zélia, você está trazendo uma coisa assim, muito importante também, né, entre outras que você trouxe para a gente, que é a questão do SUS, que nesse momento o SUS é tão carente de investimentos, né, de prioridades, como é um investimento em política pública de saúde. E a gente pensar que nesse momento da pandemia foi exatamente o que ficou evidente, a potência do SUS, né, como um projeto e uma realização assim, que chama mesmo para investimento, né, para reconhecimento como importante para a nossa população, né. Eu queria, Zélia, que você, a gente ainda tem mais uns minutinhos, eu queria voltar naquela questão que a gente começou a falar lá adiante. Você falou uma coisa muito importante, buscar o desenvolvimento de políticas públicas com a população e não para, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco como é que o Inteligência Coletiva está pensando a inserção, né, da sociedade civil nesse diálogo. Como é que vocês estão pensando a atuação nesses territórios, né, como é que vocês estão imaginando, né, pensamento, como vocês estão pensando sobre isso, que é uma questão extremamente importante dentro disso que você está falando, de construir coletivamente políticas públicas que realmente atendam essas camadas da população.
Eu acho assim, a gente não tem receitas, né? A gente vai ter que construir juntos, né? A gente tem a ideia do projeto, que eu acho que é fundamental, né? O projeto de construção coletiva, mas não temos uma receita. Por exemplo, o que a gente fez no dia 17 de julho, trazendo esses diferentes atores para conversar, para dialogar, já foi um momento de aproximação e de escuta e já de desdobramentos a partir de consensos, né? A partir do dia 7, com o lançamento da página, e que a gente vai chamar os grupos para discutir mais de perto, eu acho que aí a gente já vai estabelecendo formatos, né? Que eu acho que vão ser vários. Vão depender dos territórios, vão depender das especificidades, eu acho que vai depender da necessidade. Não temos uma receita, mas eu acho que essa a ideia é, temos um projeto de construção coletiva, a gente vai ter que ir aprendendo na prática, mas com essa disposição de que o trabalho tem que ser, de fato, conjunto. E eu acho que a gente tem grande chance de fazer algo que é inovador, né? Porque muitas vezes as pessoas, a gente tem muito essa experiência, inclusive, na academia, né? A gente tem lá as redes disso, redes daquilo, mas, de fato, as redes não se conectam, né? Eu acho que a gente está tendo uma experiência, para mim, que pode ser bastante inovadora, que é essa de trazer diferentes grupos de diferentes áreas junto com os movimentos da sociedade civil. E aí eu acho que juntos a gente pode fazer algo de fato que seja conectado e que seja transdisciplinar. Mas, de fato, uma receita única a gente não tem. Nós vamos ter que trabalhar junto e construindo junto e aprendendo, né? Mas eu acho que é por aí. Ouvindo, fazendo reflexão e ação.
Pois é, Zélia, e aí, assim, você fala de uma ação, né, interdisciplinar, multidisciplinar, esse movimento, né, o Inteligência Coletiva nos sugere ser para-institucional, né, e então a gente precisa salientar a importância também da participação e da presença, assim, com apoio das universidades públicas, né, se tratando da discussão, né, esse papel importante das universidades públicas nessa discussão sobre políticas públicas de educação e outras tantas, né? Então, Zélia, fica aí o recado e já a gente indo para o encerramento, eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade, né, de estar aqui, conosco, né, discutindo uma questão tão importante e fazer já o convite para o seu retorno, né, já, né, conversando mais com a gente sobre inteligência coletiva. Boa noite, Zélia, muito obrigada.
Boa noite, eu agradeço muito e acho que esse projeto tem grande chance de ser um projeto exitoso, né, com toda essa complexidade que a gente está vivendo, mas eu acho que é fundamental. Obrigada, Valéria.
Muito obrigada às duas pela participação e por trazer as informações sobre a iniciativa Inteligência Coletiva para a gente, essas instituições reunidas para pensar o sistema de ciência e tecnologia, de informação e de pesquisa do nosso estado. Encerramos assim o Ciência e Tecnologia, vamos ouvir Zizi Posse, Meu Pobre Blues, e voltamos com mais Pensar a Educação no Brasil.
Seu rockzinho antigo. Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar. Todo povo brasileiro nunca mais deixou de dançar. E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar mostrar meu blues pra você cantar. Foi inútil. Tão fútil. Agora esses detalhes estão pequenos demais. Até o nosso Kalenbeck não te reconhece mais. Eu trouxe um novo blues com o cheiro de uns 10 anos atrás. Que penso ouvir você cantar. Mesmo que as mesmas portas estejam fechadas. Depois de me escutar, ainda insista que você não vai gostar. Mesmo que o gerente, o assistente ou o inteligente ainda não me queira acreditar. Vou dizer que tudo isso não é nada e que um dia ainda em plena frase eu posso me encontrar. Pois tão rico, só que não esconde mais que o meu pobre coração está ficando um tanto quanto aflito. Mas deve estar pintando o tempo em que você começa a gravar o seu próximo disco. Eu queria tanto ouvi-lo cantar. Eu não preciso de sucesso,
Eu só queria ouvi-lo cantar meu pobre blues e nada mais. É tão simples.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Quase 30 minutos, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E vem chegando aí mais uma participação do APU-BH.
Valorizando o saber. Alô, ouvintes. Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
Você assinou a petição pública organizada por entidades da sociedade civil para evitar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, perca mais de 35 bilhões de reais em 2021?
Eu não costumo assinar essas petições públicas. Acho que o governo Bolsonaro não está nem aí para as reivindicações da sociedade civil organizada.
Mas as petições nos ajudam a divulgar reivindicações importantes para a sociedade e a fazer denúncias.
Perder 35 bilhões no orçamento do ano que vem é muita coisa.
Pois é, em 2021, a regra do orçamento emergencial para enfrentamento à pandemia não existirá mais. E o orçamento da saúde voltará a ser sufocado pela Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos em saúde, educação e assistência social de 2016 até 2036.
Mas a pandemia deve continuar no ano que vem. Se tiver vacina, o SUS vai precisar de dinheiro para imunizar a população. Além disso, tem uma quantidade enorme de consultas e cirurgias agendadas pelo SUS que foram suspensas justamente por causa da pandemia. Quando a pandemia acabar, a demanda para esses atendimentos no SUS será enorme. Não dá para reduzir o orçamento da saúde no ano que vem.
Além disso, Bolsonaro e Paulo Guedes anunciaram que vão acabar com a farmácia popular para criar o programa Renda Brasil. Uma espécie de política de renda mínima.
Vixe, mas sem o farmácia popular não dá. Minha mãe toma insulina todos os dias e que vem da farmácia popular. Meu pai também toma medicamentos para pressão que ele retira na farmácia popular. Por que Bolsonaro vai acabar com a farmácia popular para criar o programa de renda mínima?
Bolsonaro não aceita aumentar os investimentos em saúde e assistência social. Daí que o tal de Renda Brasil vai utilizar os mesmos recursos hoje usados em uma série de políticas sociais de saúde ou assistência social, como o bem-sucedido programa Bolsa Família, o Seguro Defeso e o Farmácia Popular.
É uma situação dramática. Eu acho que devemos criar uma petição pública para que o governo não acabe com farmácia popular.
A coluna Valorizando é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato de Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco e volta na semana que vem. Mais uma música aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, Marina Machado, samba de Jessé, música e Vinícius de Moraes.
Música.
gente esquece que a gente muda de bem-querer. Ah, se eu pudesse, tinha esperado só por você.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
A Faculdade de Medicina da UFMG informa.
O coronavírus é transmitido em relações sexuais?
O coronavírus é transmitido rapidamente de pessoa para pessoa, mas a maneira exata ainda é incerta. A principal hipótese de disseminação é através de gotículas respiratórias, quando uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra, podendo entrar em contato direto com as mucosas de outra pessoa. A infecção também pode ocorrer se uma pessoa tocar uma superfície infectada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca. Outra hipótese de infecção menos expressiva pode ser através do contato com sangue, fezes e sêmen de uma pessoa infectada. Uma pessoa pode ser exposta ao vírus pela proximidade física e por atividades como beijo e, teoricamente, por sexo vaginal, oral ou anal.
As informações são da professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Fabiene Bernardes Castro Vale.
Produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Informação a serviço da qualidade de vida.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
E tem 7 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta de hoje foram feitos pela Vanessa Macedo, produzidos pela Vanessa Macedo, mas quem traz pra gente é o Sander Palmer, não é, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. Os destaques, né, do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, da Rádio UFMG.
Epa, agora sim, Sander, seu som estava entrando, agora eu acho que entrou.
Foi? Então vamos voltar.
Foi sim.
O programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil é da Rádio UFMG Educativo. Toda segunda, destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar a Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta-feira passada, dia 28 de agosto, discutimos sobre a aprovação no Senado do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, Concurso Aluno Qualidade, CAC, e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SINAE. Em nosso editorial, apontamos a importância do Fundeb, a partir da sua história, como um mecanismo importante para a defesa da educação, criado pela sociedade civil organizada e tendo sido uma das principais bandeiras da campanha nacional pelos direitos à educação. Sendo esse um importante registro para se falar do Fundeb, uma vez que estamos diante da disputa pelo protagonismo dessa conquista para a educação. outro efeito importante e destacado em nosso editorial é a constitucionalização do Fundeb. Sua aprovação coloca a política de financiamento como política de Estado e não de governo. A professora em formação, Sabrina Cota, diante de reflexões cotidianas, apresenta no texto A Gestão do Medo, desafio que apresenta para professores diariamente, sendo algum deles medos de não conseguirmos nos adaptar ao ambiente virtual, de não sermos capazes de cumprir com o nosso planejamento, de não favorecermos o aprendizado dos estudantes, medo de não mantermos nossos empregos do vírus. Entretanto, para além desses medos, a Sabrina aponta para outros aspectos do trabalho docente. A necessidade que os professores têm de provar que trabalham no home office. Ao refletir sobre essa questão, a Sabrina aponta para um aspecto fundamental, a construção de confiança fundamental na relação de aprendizagem. O texto Racismo Pedagógico, de Tiago Tristão Arteiro, discute como a academia e, consequentemente, as escolas não valorizam valores e saberes que não sejam eurocêntricos e colonizantes. O autor destaca como é deixado de lado práticas como a utilização de símbolos, o uso da musicalidade produzida pelos que estão à margem, as pinturas, grafismos seculares, a diversidade de cabelos, roupas e gênero, a integração com a natureza e as distintas cosmovisões que compõem as culturas populares afrodiaspóricas e indígenas. Para ele, devido ao racismo pedagógico, por fugirem da estética, ética, filosofia e utilitarismo convencionado, como bom para as pessoas e para a sociedade, esses saberes compõem um conjunto de princípios e práticas descartados a priori, por exemplo, do ambiente universitário e escolar. O Pensar em Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevista e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Alessander, por trazer esses destaques nesta noite de segunda-feira.
Agenda da Educação.
E a agenda da educação é com Dilza Porto, né, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. Agenda da educação da semana, então. A pandemia de Covid-19 impacta, entre outros cenários, todos os processos de ensino e aprendizagem. No próximo Pensar ao Vivo, no dia 2 de setembro, Pensar Educação, Pensar o Brasil, se junta ao grupo de pesquisa em alfabetização, linguagem e decolonidade da Universidade Federal de São João del Rei, EGPALI, e ao coletivo Alfabetização em Rede, para refletir sobre esses impactos na alfabetização. Como educadoras e estudantes estão vivendo esse momento? Quais as dificuldades e possibilidades encontradas no ensino remoto? Esse bate-papo contará com Maria do Socorro Macedo, coordenadora do GPAL e do coletivo Alfabetização em Rede, Adelma Barros Mendes, professora da Universidade da Unifap, da Universidade Federal do Amapá, integrante do coletivo Alfabetização em Rede e vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, ABALF. Conta também com Gabriela Medeiros Nogueira, professora da Universidade Federal do Rio Grande, URG, e integrante do coletivo Alfabetização em Rede, Rosilene Cunha da Trindade, professora alfabetizadora da Escola Estadual Deputado Matheus Salomé, em São João del Rei, Minas Gerais. Clotildes Alencar, professora alfabetizadora da Escola Municipal Joelma Cardoso, em Araripe, Ceará. A live Ensino Remoto da Alfabetização na Pandemia será no dia 2 de setembro, às 17 horas, no canal do Pensar Educação, Pensar o Brasil, do YouTube. Haverá emissão de certificados para os participantes inscreverem durante a live. Também na quarta-feira, antes da nossa live, às 10 da manhã ainda, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil realiza o encontro Currículo e Campos de Experiência na Educação Infantil. Carla Malini, Denise França Stelling, Secretaria de Educação de Belo Horizonte, mediação da professora Mônica Correia. A transmissão será no youtube.com/nepeiufmg. Em 2020, a mostra CineOp celebra 15 anos de história. Esse ano, a mostra apresenta uma programação online, abrangente e gratuita. A programação inclui exibição de filmes, debates e reuniões com o tema Preservação, História e Educação. As atividades se iniciam na quinta-feira, dia 3 de setembro, e seguem até o dia 7. Confira com programação completa em cineop.com.br. Confira mais eventos também no site do Pensar Educação, pensareducação.com.br/agenda. Boa noite, Holanda. Boa noite a todos.
Obrigada, Dilza. Boa noite. E antes do programa, lembrando que você que está em casa, sabe de alguma iniciativa, algum evento, manda para a gente nas nossas redes sociais, também no nosso e-mail, pensar@ufmg.br. Envie sugestões para a nossa agenda, para o nosso jornal, e continue sempre participando com Pensar Educação, Pensar Brasil. Encerrando o programa de hoje, que teve produção de Yolanda Sansão e também de Vanessa Macedo nas redes, ficou o Diogo Nascimento. A programação musical é de Guilherme Amintas, os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França, coordenação de Judson Porto. A publicidade é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Sansão. O Pensar Educação, Não Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, até semana que vem, e deixamos uma última música aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Cláudia Garra.
Corro por dinheiro, até jogar no chão meu corpo inteiro. Eu vou morar no centro da cidade. Eu não conheço nem minha cidade, mas eu vou vencer. Se eu não morrer, quero a realidade. Eu sei ganhar dinheiro de verdade. Se eu não morrer até o fim do ano, entrego o capital a todo pano, mas eu vou vencer. Se eu não morrer, e se Deus quiser, aí eu vou parar e vou olhar as coisas que eu não vi. Coisas como o amor e as coisas claras como a luz do sol e o tempo que eu perdi. Corro por dinheiro, jogar no chão meu corpo inteiro. Eu vou morar no centro da cidade. Não conheço nem minha cidade, mas eu vou vencer. Se eu não morrer, e se Deus quiser, aí eu vou parar e vou olhar as coisas que eu não vi. Como
voz como a luz do sol. E o tempo que eu perdi, corro por dinheiro, até jogar no chão meu corpo inteiro. Eu vou morar no centro da cidade, eu não conheço nem minha cidade, mas eu vou vencer. Se eu não
você ouviu? Pensar a educação, pensar o Brasil.